Beverly Rocha.
Programa Temática, sua versão de painel de debate, começando a partir de agora, são 11 horas e 7 minutos, a temperatura em Caxias do Sul subiu, e subiu bastante, do início da manhã de 4, 5 graus, agora já temos temperatura na ordem de 11 graus, com a presença do sol, um dia de quarta-feira, meio da semana, lindo! Aliás, falando em quarta-feira, hoje é dia 21 de agosto desse ano de 2019. Para quem estranha, né, a voz, a titular desse programa é a Rosângela Magalhães, mas ela está, né, com a cobertura da Agas de Porto Alegre, então eu fico nesses dias com o programa também na produção e na apresentação. O tema de hoje, todo mundo convidado para participar, interagir, ele reverbera nas casas de cada um de nós. Então peço para que você possa aumentar o volume do rádio, se conectar na sua plataforma, né, de acesso ao conteúdo do rádio, seja através da internet pelo facebook.com/redetuarádio, no Twitter, no Instagram, ou também pelo canal 300 da NET, é o canal de áudios para você que é assinante. Você pode clicar com o seu controle remoto sobre rádios e depois em tua rádio São Francisco e pronto, até o meio-dia você pode acompanhar o programa que reflete sobre assuntos do momento. O tema de hoje é a sexualização precoce no Instagram Dix e em contas privadas. Os jovens usam esses canais de comunicação para postar as suas fotos e vídeos de beijos, de cenas erotizadas entre eles e criam comunidades de pegação, isso mesmo, em grupos, em escolas e em cidades. Para quem não sabe direito do que a gente está falando, está um pouco desfamiliarizado com essas linguagens, com esses canais de comunicação, a gente vai falar aqui do Instagram Dix, né? Os primeiros perfis desse, digamos assim, essa forma de acessar o Instagram, que é o Instagram Dix, começaram a aparecer no ano de 2016, foi o ano em que essa rede social, o Instagram, liberou o login para mais de uma conta, então usando o aplicativo do mesmo celular. Ou seja, o Instagram acabou virando uma plataforma de negociação, de relacionamento para negócios, para imagem, para marketing, e ali tinha uma situação um pouco mais formal. E algumas pessoas queriam usar de forma mais descontraída, então tinha fotos, imagens que não podiam ir para o Instagram, a conta normal da pessoa, o perfil normal da pessoa, empreendedor, se criou o Instagram Dix, no qual a gente podia ser um pouquinho mais descontraído. Entre ser um pouquinho mais descontraído e virar pegação, a coisa andou de 2016 até agora 2019, né? Bastava um toquezinho na tela para que qualquer pessoa pudesse mudar o seu perfil de uma conta para outra no mesmo aparelho de telefone. E, na verdade, também fica aqui muito importante dizer que a ideia no início é que essa conta fosse para contar autorizados e que o conteúdo fosse compartilhado apenas com pessoas selecionadas e pessoas selecionadas de confiança. No entanto, a febre na internet ganhou adeptos cada vez mais jovens, são adolescentes, agora já desde a faixa de 11 e 13 anos de idade, que é um boom do momento, que marcam encontros na hora do recreio dentro de escolas, longe das vistas dos professores, para promover a pegação. Uns trocam carícias e os outros gravam no celular. Depois isso vai parar, né, em contas como o Dix de Arrastes, o Arrastes Team, o Arrastes dos Teens, polêmicas, e o Arrastes Caxias, para não mencionar pontualmente algumas comunidades que já existem em escolas também, que não é, a gente não quer expor, a gente quer discutir o assunto. Vale dizer, Arrastes vem de arrastão, é como se fosse passar uma régua. É, vem aí das comunidades dos bondes, das comunidades do funk, né, que criaram essa ideia, então, do Arrastes. É uma variação que foi, migrou agora para o mundo também tecnológico, o Instagram. Aí a pergunta que fica é essa, né? Quem administra essas contas? Quais são as consequências dessa sexualização precoce? E como os adultos, sejam eles professores ou os pais, podem auxiliar para administrar melhor um pouco essas questões? Participam conosco hoje a Cássia Alves, ela é doutora em psicologia, é professora da disciplina de desenvolvimento humano e ciclo vital, adolescência e juventude na FSG. Professora Cássia, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Né, e discutindo um assunto que é polêmico, mas é tão atual e a gente precisa discuti-lo, especialmente nas residências, nos lares, nas famílias.
Então, o nosso bom dia também é o Marcelo Fardo, ele é coordenador dos cursos de tecnologias digitais e criação digital da UX, é mestre em educação e doutorando em educação. Seja bem-vindo, professor Marcelo, tudo bem?
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar, poder discutir um pouquinho sobre esse assunto.
Fazer um trocadilho com ele, que é da era digital, do mundo digital, o sobrenome que veio bem, né? Quase um fardo levar o negócio. Porque o peso ficou tudo culpa da tecnologia.
É, a gente tem que achar um vilão, né? Tem que culpar alguém.
Culpar alguém, isso aí. Não,
alguém tem
que culpar, mas a gente vai entender um pouquinho melhor isso. E também já o nosso bom dia é o Pablo Pereira. Ele é professor, atua no Colégio La Salle Carmo. É formado em Educação Física, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Liderança Coach. Seja bem-vindo, professor Pablo.
Bom dia a todos, bom dia aos participantes aqui, aos ouvintes. Fico feliz de voltar aqui novamente, poder participar e debater de um assunto que está aí, né? No último mês a gente participou de um congresso na área da educação em Porto Alegre que fala justamente sobre isso, né? As mídias digitais usadas nos países, né, desenvolvidos, e que está cada vez mais forte dentro da sociedade e do dia a dia de todos, né? Então, acho que isso vai dar uma boa discussão aqui hoje.
Vamos começar com o professor Marcelo, que é da questão mais tecnológica. A gente sabe que a tecnologia é uma ferramenta, assim como a arma, assim como o micro-ondas, as geladeiras, são ferramentas, ponto. Mas a gente também percebe que quem cria, né? Existe uma pessoa que cria essas ferramentas, elas muitas vezes deixam portas abertas com N possibilidades de atuação, né? Não consigo imaginar uma geladeira fazendo papel de fogão também. Daqui um pouquinho talvez faça, né? Geladeira, fogão, tudo junto. Mas o fato é que o Instagram, ele liberou contas porque era uma necessidade, ele não nasceu para isso, mas as pessoas começaram a pedir, aí veio a plataforma e liberou a possibilidade de ter mais de uma conta no celular, ter outros perfis, porque entende uma demanda. Entre demandas e a proposta da tecnologia, o que, que dá para a gente entender um pouquinho sobre esse universo que favorece uma série de possibilidades como essas, por exemplo, mau uso, ou uso irresponsável, ou uso por menores, por mais que a legislação diga que menores de 11 anos, ou pessoas de 11 anos não poderiam nem ter conta no Instagram. Começa por aí, né?
Sim. É, na verdade, existe lá na plataforma, no Instagram e no Facebook também, uma diretriz que diz que a menos de 13 anos não é nem pra, é proibido ter uma conta lá, né? Bom, não existem mecanismos para verificar isso, mecanismos eficientes, né? A não ser a família, a não ser os pais em casa, um adulto que acompanha, enfim, né, responsáveis. Sobre essa relação com a tecnologia, de enxergá-la apenas como uma ferramenta, né? E a psicóloga, que minha colega, vai poder me auxiliar um pouco mais nisso, né? Não é bem assim, a gente não deve considerar só uma ferramenta, né? Porque a gente desenvolve a tecnologia e a tecnologia nos muda, né? A gente observa isso, né? Nos últimos anos e cada vez mais, né? E isso só tende a se acelerar no futuro, né? Essas mudanças vão ficando cada vez mais acentuadas, elas não vão diminuir, a tecnologia não vai desacelerar, pelo contrário, ela vai acelerar.
Posso,
né,
interromper?
Diga.
Eu fico pensando também o quanto a gente está aprendendo a lidar com a tecnologia.
Exatamente com essas isso. Redes sociais, exatamente, né? Ali que eu ia chegar, né? Isso tudo é muito novo ainda, né? Nós temos redes sociais de forma intensa, né, no nosso dia a dia, todo mundo, nós temos isso faz poucos anos, né? Nós começou ali com Orkut, alguns 10 anos atrás, agora o Facebook, Instagram, né, mas que nós temos isso direto na palma da nossa mão a todo momento, isso é recente ainda, então nós estamos aprendendo muita coisa, né, e essa questão desses perfis, desses grupos, nós estamos aprendendo, e a gente, só que a gente aprende num ritmo mais lento do que a tecnologia avança, então parece que quando a gente começa a resolver um problema, já existem uns 3 ou 4 novos que surgiram por meio de outras tecnologias, então é um processo, né? É um processo, nós estamos aprendendo a lidar com isso e acho que temos que tentar fazer isso da melhor forma possível, né? Sem causar, talvez, alarmes desnecessários, né? Porque são fenômenos que, em maior ou menor grau, sempre aconteceram, né? Você tinha alguma coisa na porta do banheiro, escrita, você tinha esses mecanismos, mas eles não eram tão velozes, assim, quanto a tecnologia. E é isso que assusta.
Né?
Isso, é isso que assusta, né? É isso que assusta.
Na verdade, deixa eu só fazer uma pergunta que me parece, assim, que talvez tenha a ver com o que a gente está falando. As plataformas, elas não têm como saber, por exemplo, se alguém tem menor idade, está usando de forma, digamos, equivocada na questão do comportamento. Porque não quer. Porque, na verdade, quando o assunto é econômico, sempre se cria um algoritmo que pode ir lá, denunciar, marcar, proibir. E basta a gente tentar usar uma música que tem direito autoral em qualquer plataforma, que em 5 segundos a própria plataforma, não precisa vir ninguém, a própria plataforma derruba. Por que que não se cria mecanismos, algoritmos que possam nortear questão de idade, de comportamento, de mau uso, no teu entendimento que trabalha com isso?
Na verdade, Tem mecanismos, né? Você pode denunciar lá na rede social, só que daí gera todo um ciclo eles têm que ter uma análise desse pedido, eles têm que ver como é que isso funciona. Você tem, de certa forma, esses mecanismos, mas como você falou, muitas vezes eles podem atender a uma demanda comercial, né? Uma demanda financeira. Então,
que é o que acontece, né?
Não dá pra gente imaginar que os donos dessas grandes empresas sejam pessoas inocentes, porque eles não são, né? Inocentes, eu digo ingênuas, né? Porque eles não são. Existe essa clareza, né? De que a tecnologia, atrai os jovens, né? Mas eu costumo dizer até em sala de aula para os meus alunos que a gente não deve pensar assim, não, então vamos, né, nos afastar da tecnologia, porque eu acho que não é o caminho, a gente não volta mais atrás.
Claro.
Né? Assim como quando existem grandes avanços, a humanidade não volta mais atrás neles, né? Eu acho que a gente precisa é de tecnologias melhores, né? E a gente precisa de um fator humano muito forte aí também.
O entendimento de vocês, para a gente ir avançando um pouco nessa discussão, né? Porque a gente fica muito nessa questão assim, ah, a culpa é de quem? Não é uma questão de culpa, é uma questão de a gente entender como as coisas funcionam, né? Por exemplo, se alguém quebrar um osso de qualquer parte do corpo, a medicina mostrou já, por A mais B, que é necessário usar alguma coisa que contenha, que não se possa fazer movimento, para aquilo volte pro lugar por X período de tempo. Pronto. Sabe-se que quando alguma coisa foi desviada biologicamente, ela precisa ser contida. Uma árvore que cresce para um lado, se a gente quiser que ela não continue crescendo para um lado, a gente tem que ir lá e conter. Porque nasceu para ser daquele jeito, porque a natureza dela é para aquele jeito. Daria para a gente fazer uma analogia com a questão do Facebook, que é uma das plataformas antes do Instagram, que deu um grande boom, o pessoal usava. Ela nasceu para isso, ela nasceu para pegação.
O filme, né? Tem um filme que conta isso, né? O filme lá do Facebook, ele conta mais ou menos como ele criou aquilo, né? E acho que teve uma forte influência disso também, que era para ser a rede social lá da universidade, lá onde todos os alunos podiam fazer as suas contas lá. Mas isso de detectar quem está usando e quem fez esse perfil e quem está usando ali é uma discussão que a gente também está aprendendo a ter, né? Porque quanto mais eu preciso saber quem está usando, menos privacidade eu tenho, né? É um limite. Tu quer ter segurança online hoje, né? Tu precisa abdicar de muito da tua privacidade, né? Quanto menos privacidade tu tem, mais segurança, teoricamente, tu tem, porque as pessoas sabem quem tu é, a rede social, né, os algoritmos sabem quem tu é. Então, existe todo esse equilíbrio que a gente também ainda não sabe como fazer. Ah, eu preciso saber logo de cara, eu preciso então colocar meu RG, meu CPF, meus documentos para entrar lá. Não, mas eu não quero que eles saibam tanto sobre mim. Então, também é uma discussão muito em pauta hoje, que é qual é o limite, quanto eu preciso saber de tipo de poder usar as coisas que eu tenho aqui.
Professor, eu vou refazer a pergunta, eu acho que eu não fui claro o suficiente. A pergunta é, se a plataforma principal delas, que foi o Facebook, ela tem uma natureza, se a gente pudesse olhar desta forma, e a natureza foi ser para pegação, obviamente quem criou ela, a gente tenta muito inocentar os criadores, a plataforma, o mecanismo digital, mas tinha um cérebro por trás disso.
Sim,
então a pergunta
sim.
Eu vou refazer. Dá para a gente dizer que era meio que óbvio que as plataformas, todas elas que derivaram disso, poderiam ser usadas muito possivelmente para isso?
Eu acredito que sim.
Okay,
deve ter sido um dos usos também, né? Sempre foi. Sempre há esse interesse, né?
Um pouco,
é que na realidade, sim. Deixa eu só fazer um parênteses. É que na realidade, assim, essa tecnologia toda, ela veio nos países mais desenvolvidos. Ela já é muito mais avançada que nos países aqui da América do Sul, principalmente. E eu vejo essa tecnologia toda com mau uso. As pessoas não conhecem como usar essa ferramenta de forma adequada, até porque às vezes não se informam corretamente e acaba acontecendo isso que está acontecendo agora. Realmente, hoje, se tu pegar um telefone de um adolescente, e isso eu falo por escola, você vê coisas absurdas. que os adolescentes fazem, da maneira que eles usam essas redes sociais, da maneira como eles se comunicam nessas redes sociais, e de coisas que eles fazem, combinam e acabam até filmando essas situações que eles fazem.
Vocês sabem disso, Pablo?
Aí vem um ponto, né? Nós temos uma falha muito grande na não digo todas as famílias, mas uma grande parte das famílias. Quando a criança chega à idade dos seus 15, 16 anos, ele é adolescente, ele se vira. Eu não preciso mais estar em cima. É um erro muito grande do pai e da mãe. É ali, eu acho que é onde a gente tem que mais se preocupar, porque é ali onde vem tudo, né, numa fase transitória dele, de sair de uma fase infantilizada para uma fase adultizada. É um processo todo, e ali vem tudo isso. Vem as redes sociais, vem o Facebook, vem o Tinder, vem o Instagram, vem o Twitter, vem não sei mais o quê. É, vem um monte de informações para essa gurizada que não teve uma assessoria, que não teve um conhecimento disso todo e usa essa ferramenta justamente para isso. Para se expor, né, para expor coisas particulares deles, da sua sexualidade, do seu corpo, né, da maneira como vive, né, da onde frequenta, o que faz. Então, por isso hoje a gente vê...
Geolocalização.
Exatamente. Por isso hoje a gente vê um número muito grande de adolescentes com depressão e de adolescentes cometendo suicídio. Né, você sabia que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais tem suicídio no país? Então, é por quê? Porque não tem um acompanhamento adequado das famílias. As famílias acham que por ser adolescente, ou ser um aluno mais para fase adulta que para fase infantil, não precisa de acompanhamento. Eu acho que é um erro muito grande quando as famílias pensam dessa forma. Eu acho que é onde a gente tem mais olhar, tem que ter mais, tá mais próximo. E uma coisa que eu vou falar que nesse último congresso que a gente teve lá, o tema do congresso era professor agente de conexão. O que o professor pode fazer para auxiliar justamente nessas questões tecnológicas? Então, todas as palestras, foram em torno de 20 palestras, mais ou menos, em 3 dias, todas elas falaram sobre tecnologias. Todas elas trouxeram informações dos países desenvolvidos, das realidades que vêm acontecendo, do que veio surgindo, mas todas elas, ao final dessas palestras, falaram que não pode ser substituído pelo humano.
Sim.
O humano tem que ser presente, e isso está se perdendo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu que aconteceu esse final de semana. Eu fui almoçar com minha família fora de casa, nós chegamos no espaço do restaurante, enfim, nós sentamos à mesa, né, a minha esposa foi pegar o celular e falou, sem celular. E eu olhei para o lado, três famílias somente conversando pelo celular. Então não tinha o diálogo da família, pai, filho, filho, pai, mãe, era um celular na mão de todos. Num momento de almoço que deveria estar conversando, sabendo do seu dia, sabendo o que queriam fazer. Então, isso está se perdendo.
Professora Cássia, eu queria entrar aqui nessa seara também do fazer o proibido, porque é disso que nós estamos falando, né? A gente, muitas vezes, já fez N debates aqui sobre a questão do uso, os papéis, etc. A gente já entendeu que tem muita coisa que não se sabe, que tem que saber, mas muitas vezes a gente não vê maldade ou não vê a responsabilidade, essa é a palavra, responsabilidade entre as pontas que deveriam estar conectadas, de quem produz a plataforma, de quem está na escola e muitas vezes acha que a culpa é do pai, não avisa o pai e a mãe, ó, tu tá ligado que isso tá acontecendo, né?
Correto.
Porque tá acontecendo.
Correto.
Ou o pai e a mãe que também não conversam. Então, é N situações desconectadas, cada um tentando encontrar um culpado. Hoje a proposta é diferente, é a gente olhar para esse viés do humano que, de forma natural e histórica, burla regras, burla leis. E
sim,
não só na adolescência. Desde
sim,
sempre,
sim,
em benefício próprio.
Culturalmente, o Brasil foi, não foi nem... Se tu pegar todos os países que se desenvolveram, eles lutaram por sua independência, né? O Brasil pagou, né, para poder ser livre, e além de pagar, todas as pessoas que vieram para cá eram pessoas que lá, onde, no seu país de origem, estavam com problemas lá, né, de justiça e coisa lá. Então, culturalmente, a gente tem uma história, né, de burlar, de sempre tirar vantagem, né?
O jeitinho, né?
É, o jeitinho brasileiro, né?
E aí vem essa questão, que é a pergunta que eu queria te fazer, bem específica mesmo, dos jovens se aproveitarem disso tudo. Os jovens, eles estão sempre um pouquinho, um passo na frente, de quem já foi jovem lembra, né? Que também gostava de estar um passinho na frente, achando que estava arrasando. E nessa situação, especificamente, é usar todas essas brechas que foram sendo deixadas, desde a plataforma, desde a questão do monitoramento escolar, da ausência dos pais, para estarem numa plataforma fazendo aquilo que eles acham que deveria estar sendo feito, que é pegar, que é beijar, que é ficar bem na fita. Quais são os impactos disso?
Eu acho que primeiro é importante a gente situar o que, que é adolescência, né? Exato. Adolescência é um período psicossocial do desenvolvimento humano que ele está situado entre a infância e a vida adulta. Como o professor Pablo falou, né? É um processo que ocorre a independência e a construção da autonomia do sujeito, né? Então, nós temos uma criança que, via de regra, ela sempre respeitava os pais, aceitava, acatava o que os pais diziam. Chega na adolescência, ele já começa a questionar esse papel dos pais. Então, é um processo que o adolescente, ele precisa, de certo modo, questionar, negar, muitas vezes, esses pais para buscar a própria independência dele, essa construção da identidade, essa construção da autonomia. Então, é um processo que faz parte desse momento o adolescente começar a questionar seus pais. Questionar a sociedade. Então, por isso que nós temos um adolescente que às vezes vai burlar, que vai questionar, porque faz parte, isso vai auxiliar ele nesse processo de ser independente. A questão que talvez a gente pensa do adolescente, talvez burlar, pode ser também algum, até mecanismos que eu não vou dizer que não são conscientes, mas nós temos também um adolescente que ele está num processo de maturação cerebral. Esse é um adolescente, em geral, em termos de desenvolvimento do sujeito, nós temos um adolescente que ele ainda não tem completamente formado a sua capacidade de tomar decisões e avaliar decisões. Então, por isso que muitas vezes o adolescente se envolve mais em comportamentos de risco, porque ele não consegue pensar no risco, ele não consegue mediar as consequências. E é aí que surge o adulto nesse processo. O adulto, pais, escola, que vão mediar isso e vão auxiliar esse jovem. Só que, se nós temos, por exemplo, um adolescente que às vezes não foi acompanhado pela sua família ao longo do seu desenvolvimento, como que isso vai ser de uma hora para outra a família acompanhá-lo nesse processo? Né? Então, é um processo de desenvolvimento, tanto para a família quanto para o adolescente. Então, é natural esse adolescente e até quase inevitável que ele se envolva em alguma situação de risco. E no caso da internet, o uso, por exemplo, do Instagram, é uma situação de risco. E talvez hoje a gente possa defini-lo como um comportamento sexual de risco, né? No que existe uma exposição do adolescente. Por que também? Porque temos um adolescente que está se separando dessa família, que trazia muitas normas, muitas regras, muitas que faz parte desse processo, e ele está se aproximando dos amigos. Então, muitas vezes, ele transfere essa dependência que era da família para os amigos. E aí a rede surge, porque a rede ela tem isso, é essa conexão com o grupo. E muitas vezes esse jovem ele está sendo influenciado pelos amigos, né? Então, quando a situação, a gente diz que a situação não é simples, ela é muito complexa. Porque tem esse processo de desenvolvimento do sujeito, tem essa separação da família. Não quer dizer que não precisa ter regras, e é aí que é importante. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em termos de desenvolvimento humano, as regras elas são fundamentais e nos constituem como sujeitos. Né? Aliás, elas nos humanizam enquanto sujeitos. Porque você diz, né? A gente cresce muitas vezes querendo burlar e a gente precisa dessa regra para nos humanizar enquanto sujeitos. Né? Sujeitos humanos e que possamos viver em sociedade. Então, quando nós temos, muitas vezes, um adolescente que a família não tem esse monitoramento, porque nem o professor falou, muitas vezes entende que, bom, já não é criança, não precisa tanto dos cuidados, é na adolescência que precisa mais cuidados. Porque é o momento que o adolescente vai negociar essas regras. E essas regras são necessárias de serem negociadas pela família. Ou seja, não é um não pode, de não poder de forma determinista, mas é uma negociação. E nessa negociação, quando o adolescente vai tomar determinadas, vai se posicionar de alguma determinada forma, aí que ele precisa também se responsabilizar sobre isso. E é nessa responsabilização que talvez está nos faltando. Quando a gente burla muitas regras, pode ser que também a gente não está sendo responsabilizado sobre as consequências dessas regras. Desse fato de burlar. Então, a gente também precisa responsabilizar.
Até que ponto, Cássia, negociar e confiar?
Negociar, na verdade, todo o processo de negociação vai depender uma confiança, né? Inevitavelmente, a gente vai ter que ter um grau de confiança aí para uma negociação, né? Mas quando, por exemplo, a família faz um combinado com o adolescente, esse adolescente vai quebrar, é importante reafirmar isso, é importante que as partes possam se comunicar e se conversar, né? Essa negociação é constante na adolescência e que esse adolescente possa se responsabilizar também. Por isso que, às vezes, algumas estratégias que os pais utilizam, de cortar o celular, cortar algumas coisas, pode funcionar como uma estratégia de negociação, mas já ela não vai substituir a capacidade de comunicação. Em termos de desenvolvimento humano, o que, que nós temos visto nas pesquisas científicas? Aquele adolescente que desenvolve mais confiança, que se envolve em menos comportamentos de risco, e aí eu não me refiro só a comportamentos sexuais de risco, mas comportamento infracional, uso de substâncias, são aqueles adolescentes que advêm de famílias que mantêm a responsividade e exigência, ou seja, são famílias afetuosas, mas que têm normas. Né? E essa negociação é importante.
Claro. São 11 horas e 32 minutos. A gente tem um compromisso com o intervalo. Agora esquentou, né? Agora as pessoas já sinto aqui com uma vontade de interagir um pouquinho mais. A gente tem um compromisso com o intervalo. Então, eu vou atualizar aqui alguns recados de ouvintes. E, na sequência, a gente já não vai mais fazer perguntas diretas. A gente pode interagir enquanto grupo, né? Cada um contribuindo, porque essa é a ideia mesmo. A gente possa dialogar sobre esse assunto. O Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família, ele se manifesta aqui pelas redes sociais, pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, que na opinião dele, sim, há falhas na construção da família, os pais estão muito ausentes, falta responsabilidade na convivência e aproveita aqui para mandar um abraço bem forte para todos os debatedores do programa de hoje. Participa conosco aqui também, deixa eu ver se eu identifico o nome da pessoa, não passou o nome aqui, mas enfim, o recado é o seguinte, vocês enquanto grupo de debate hoje estão absolutamente certos na opinião da pessoa que se manifesta em todos os aspectos, porque as redes sociais é uma grande armadilha para os pré-adolescentes. Como eu não consegui chamar o intervalo ainda, deixa eu só avançar um pouquinho então com o Pablo. O Pablo falou 15 anos mais ou menos, né? A hora que se desapega, fazem tudo sozinho, mas a gente tem visto um fenômeno social também, que é cada vez essa adolescência vem ficando mais jovem, né?
Uhum. Então, precoce, né?
Precoce. É. A gente vê aqui exatamente essa mesma situação com crianças já de 11 anos que vêm sozinhas, fazem tudo sozinhas.
É que na realidade, assim, a mídia influencia muito. Muitos meios de comunicação influenciam muito, e as próprias famílias, né? A sociedade no geral influencia muito, porque hoje é tudo voltado em tecnologia. Hoje, se você vai numa escola, eu tenho crianças com 5 anos que fazem uso de celular já em sala de aula, por mais que a gente coíbe, a gente tem uma norma dentro da nossa escola que crianças dessa idade não fazem uso de aparelho telefônico na escola. Qualquer situação, a gente tem outros meios de poder estar conversando com essas famílias. Mas está cada vez mais cedo, porque tem influência externa, né? Uhum. E está presente isso no dia a dia deles, né? Sim. Hoje a escola deixou de ser um meio de total de transmitir conhecimento, mas ela passou a administrar conhecimento. Porque da mesma maneira que você recebe informação, o professor passa informação para o aluno de determinado assunto, o conteúdo, esse adolescente já pode ter essa informação há muito tempo. Então você tem que ministrar isso, gerir isso. Passou a ser uma troca de informações que o professor tem que gerir dentro de sala de aula, né?
É o que eu costumo dizer sempre, que a gente deve ter, até existe um termo de um autor que eu uso muito, que ele diz sabedoria digital, né? Esse eu acho que é o nosso desafio hoje, é como nos prevenir, né? Utilizar essa tecnologia da melhor forma possível, muitas vezes nos protegendo de nós mesmos, né? Uhum. Porque é muito difícil às vezes dizer, não, agora, a partir daqui eu não vou, né? Nós temos toda a liberdade do mundo e temos toda a responsabilidade do mundo também, né?
E é ao mesmo tempo que nós temos adolescentes que estão se envolvendo com essa tecnologia, às vezes de forma não limitada tanto, nós temos também pais e a sociedade em geral tá totalmente contaminada.
É contaminada por isso, é a realidade de hoje. Você vai em qualquer espaço que você for, você vai ver que o número de celulares que... Hoje o que a gente menos faz com o celular é ligar ele, né?
Múltiplas funções, né? Eu vou pedir licença para vocês, a gente tem um compromisso com o intervalo. Na sequência a gente volta, tem muitas considerações, os ouvintes também estão participando aqui, a gente volta já já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.